Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura dos itens 6 e 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que contempla o título Causa das Misérias Humanas e o que Allan Kardec diz a respeito disso. Depois eu vou comentar. É espantoso encontrar-se na Terra tanta maldade e tantas más paixões, tantas misérias e enfermidades por toda sorte, e por isso se conclui que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém de um ponto de vista limitado, que decorre de onde se está situado e que dá uma falsa ideia de conjunto, do conjunto. É necessário considerar que na Terra não se vê toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra se comparada à população total desses mundos? Bem menos que aquela de um vilarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre não tem nada que espante, levando-se em conta a destinação da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se o julgassem pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital, vêem-se apenas doentes ou estropiados. Numa penitenciária, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e miseráveis. Pois bem, que se imagine a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país insalubre, porque ela é a um só tempo tudo isso. E se compreenderá por que as aflições predominam sobre os gozos, porque não se enviam ao hospital as pessoas que passam bem, nem às casas de correção aqueles que não fizeram nada de mal, nem aos hospícios, nem às casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não está toda nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está na Terra. Como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando é cumprido o tempo. O homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Essa é a análise de Allan Kardec em 1864, portanto, 160 160 anos atrás. Ele mesmo diz no que ele escreveu que a visão que se tem é de onde a pessoa está. É na condição que a pessoa se encontra. E é evidente que essa não é a visão de hoje, embora Há quem assim pense, que a terra só tem louco, só tem assassino, só tem miserável, só tem gente degradada. Não é assim. Até mesmo uma cidade violenta como Salvador, uma das mais violentas do Brasil, não é assim. Você não pode morar num lugar onde isso aconteça sistematicamente e dizer que a terra toda é assim. Não é. Essa era a visão de Allan Kardec. Lá pelos idos de 1976, eu frequentava uma família, ia à casa dessa família, geralmente aos domingos, no bairro do Curuzu, Liberdade, ali perto da Santa Mônica. Não sei se vocês conhecem esse bairro. Curuzu, Liberdade, Curuzu, Santa Mônica. Eu ia toda semana, eu ia à casa deles. Três dos familiares, um rapaz e duas moças, eram meus colegas de juventude espírita. Então eu ia muito à casa deles. Eu morava aqui na Vitória, eles moravam no Curuzu. O bairro, naquela época, não sei se hoje é assim, eu via esgoto a céu aberto. Miséria, violência, sofrimento, fome, falta de serviços públicos, tudo naquela baixada do Curuzu. Próximo da casa da família passava um córrego de esgoto. Vez por outra você viu uma pessoa cair nesse córrego e se machucar. Mas a família tinha uma característica diferente dos moradores daquela região. Dona Hilda, a senhora, a mãe, se eu não me engano, de 6 filhos, ou 5, não me lembro exatamente, talvez 5, era uma médium, recebia um espírito que todo domingo dava uma comunicação no nosso encontro familiar. Eu me sentia parte da família. Os filhos, exceto um, os filhos, eles faziam parte dessa corrente de vibração pela melhoria do bairro, das pessoas, da humanidade em geral. Era uma família diferenciada. O pai era um pequeno comerciante do local, tinha duas portinhas onde ele vendia coisas como se fosse um pequeno mercadinho. Isso 76, 50, quase 50 anos atrás. Quem visitasse o bairro e não conhecesse a família de Dona Hilda e seu Walter teria uma ideia de que o bairro era todo violento, era um bairro problemático, pobre. Mas quem visitasse a família, o dia a dia da família, uma das filhas era enfermeira, se eu não me engano, a outra era professora, a outra trabalhava numa indústria no polo, eram todos trabalhadores. Alguns já desencarnaram a essa altura. Ele já desencarnou, seu Walter, Dona Hilda também, se eu não me engano. Ainda mantemos contatos à instituição com o centro espírita que eles fundaram lá no Curuzu. Quem visitasse a família diria: isto é um paraíso. Qual é a visão que a gente deve ter daquele local? O entorno ou aquela família? Que mesmo enfrentando dificuldades, abriram um centro espírita, abriram uma escola próximo do centro, próximo da casa deles, uma escola para atender a comunidade, uma escola pública. Nós não podemos tirar a humanidade por um país, por uma cidade, sequer por um bairro. Há pessoas e pessoas, há espíritos de todo tipo. Podemos dizer que predomina tais características, mas isso é genérico. Predomina. Não podemos falar de cada pessoa. E, aliás, nós tratamos a sociedade como se a sociedade fosse uma pessoa. Sociedade não é uma pessoa. Sociedade é um ente abstrato. Mas a gente fala, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Mas cada pessoa é um mundo à parte. Então, quando nós olhamos a Terra e alguém diz que é um planeta de provas e expiações, não conhece os países nórdicos. Não conhece. Não conhece uma parte da Europa. Não conhece uma parte do Canadá. Não conhece uma parte do Brasil. Não, a Terra não é um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta que tem espíritos das mais variadas frequências vibratórias, dos mais diferentes níveis de evolução. Então, englobar todo mundo como estando aqui sobre expiações é um equívoco. Mais ainda, qual é a causa disso? Por que que há tanta desigualdade? Por que há tanta miséria? Os mais afoitos vão dizer assim: é um problema da corrupção. Os mais inflamados vão dizer: é culpa do governo. Outros ainda vão dizer: é culpa do sistema. Todo mundo tem o direito de opinar. Mas voltemos às cavernas, ao tempo das cavernas. De quem era a responsabilidade por o homem das cavernas não ter casa para morar, saúde pública? De quem era a responsabilidade? Não ter escola? Nós não podemos afirmar categoricamente que a responsabilidade é de... Eu não estou em defesa de governo nenhum, nem de partido político nenhum. Eu estou filosofando, teorizando. Não estou em defesa de ninguém. Há corrupção, sim. Há desgoverno. Não estou me referindo a este ou aquele. Há, claro que há. Somos seres humanos, somos falíveis. Então, minha fala não é política no sentido partidário, é filosófica. Então, nós temos desigualdades nos espíritos que somos. Por quê? Porque fizemos histórias diferentes em nossa evolução. Quando eu ouço a menina cantar, esqueci o nome dela, Suzana cantar, como eu gostaria de ter essa competência. Quando eu vejo o outro tocar, como é o nome dele? Léo. Meu nome? Léo. Léo, deve ser Leonardo, né? Não? Quando eu vejo tocar, que inveja! Não tenho competência. E olha que lá atrás eu tentei, não consegui aprender a tocar violão. Uma inabilidade sem tamanho. É, isso é claro. Outra inabilidade. Eu resolvi, tem uns 10 anos, aprender a cozinhar. Eu vou aprender. E comecei pelo mais fácil, macarrão. Não deu certo. Não consegui o ponto. Embolava. Tentei 3 vezes, 3 macarrões seguidos que não prestaram. Não consigo. Eu acho de uma extrema complexidade cozinhar. É mais fácil falar da mente humana. É mais fácil falar das coisas do espírito, porque cozinhar é uma habilidade enorme que eu não tenho. Nós somos diferentes pelas habilidades que conquistamos. E é preciso entender isso. Não somos iguais. Temos direitos e deveres iguais. Mas não somos iguais. Ninguém, nenhum espírito é igual a outro. Mas nós somos tratados como iguais. Somos tratados como iguais. Merecemos ser bem tratados, mas deveríamos entender a diversidade humana. Daí o respeito à diversidade, às habilidades de cada um. Então, o planeta Terra não é um planeta que só tem estropiado, assassino, etc, etc. Tem espíritos de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Não, não podemos nivelar todo mundo e nem achar, aceitar que alguém nos coloque sempre numa condição de inferiores. Inferiores, não. Qual é a causa das misérias humanas? Vamos começar pelas causas de base. São muitas. Primeira, diversidade de aptidões. Essa é a primeira causa. Diversidade de aptidões. Se você for num bairro aqui em Salvador, de periferia, um bairro em que o poder público não acessa, não há equipamentos públicos, um bairro onde não há saneamento básico, não há serviço de saúde básico, de atenção básica, escolas precárias, se você for num bairro, e não, são poucos que você encontra aqui em Salvador, você não estará enxergando o espírito, você está enxergando o ambiente. O ambiente, de fato, é precário, mas você não está enxergando o espírito. Você pode encontrar ali espíritos de altíssima qualidade, no sentido de habilidade, mas que são inibidas essas habilidades porque a sociedade, aí está o ente abstrato, a mentalidade reinante sufoca. Um ou outro se sobressai. Quando se sobressai, sai. Sai dali. Se sobressai, sai. Mas a mentalidade coletiva atrapalha, dificulta, porque inferioriza, porque limita. Então, em princípio, há também, além da diversidade de habilidades, uma mentalidade coletiva que não é um sistema político, que não é um governo, é um Zeitgeist. É o espírito de uma época, de um meio, de uma sociedade que limita. Nós não temos habilidades de empreender, mas há sociedades em que todas as pessoas são estimuladas a empreender. Eu estava vendo um documentáriozinho, isso tem acho que um mês ou dois, de um jovem que transformou ele transformou um coxinho de bicicleta numa prótese. Uma prótese. Outro dia eu assisti a um filme de um rapaz que chegou à universidade em que ele fez com um moinho de vento trazer água para um bairro de uma cidade lá na África. Nós não encontramos esse estímulo para que essa sociedade saia da miséria e não fique buscando ou esperando benesses de governos. Ah, mas a gente paga para isso. Sim, mas eu não vou esperar que o setor público resolva, tem seus problemas. Então, uma segunda causa das misérias humanas é a mentalidade coletiva de esperar. Não aprendeu que quem sabe faz a hora. Então, essa é a segunda causa. A primeira é a de base, diferentes aptidões. A segunda, mentalidade coletiva que não é estimulada a, que não estimula o indivíduo a ele próprio ir em busca das saídas. Terceira causa, o sistema político de governança. O sistema não é uma pessoa, não é um partido. O sistema de governança, ele centraliza em pessoas, dificulta a descentralização, as iniciativas. Então, olhe o indivíduo na mão de centros de poder que não leva ao crescimento do seu grupo, do seu núcleo, nem da totalidade. Outro problema. Quarto, causa das misérias humanas: ambição desmedida. Ambição. Pessoas inescrupulosas, ambiciosas. Não estou me referindo a ninguém. Se vocês acham que eu estou falando de fulano, ciclano, beltrano, esqueçam. Ambição humana, egoísmo humano, de querer mais, de querer levar vantagem, de querer primeiro o seu, de querer reter, se assegurar disso. Se todo mundo faz, eu também faço. Então, uma mentalidade que dificulta, causa miséria, corrompe, por causa da ambição desmedida e do egoísmo humano. Junte tudo isso, você tem esses bolsões de miséria. Mas vamos retirar essa visão particular da miséria e vamos ver onde é que está a excelência na sociedade. Nessa sociedade que tem os bairros pobres e tal, onde é que está? É só naquela família? Não. Não é só naquela família. Onde está o lugar? Onde estão as pessoas? Quem são as pessoas que podem desmentir que a humanidade é tudo isso, que a sociedade é tudo isso? Onde está aquela pessoa que, na base, não causa miséria nem está na miséria, que tem aptidões, que se desenvolveu mais? Onde está aquela pessoa? Quem são essas pessoas? São aqueles espíritos que resolveram aplicar. Aplicar quer dizer: eu vou investir em mim, eu vou me ocupar de mim, no sentido de aprender. Onde estão essas pessoas? Todos aqueles que investem em aprender, em estudar, em se especializar, em se desenvolver em todos os campos da vida, essas pessoas não fazem parte dos estropiados. Daí a importância da educação numa sociedade. Não qualquer educação. Não é qualquer educação. Não é juntar menino numa escola para ter números. Não é passar todo mundo. Não é desqualificar professor. Não é isso. É outra educação que nós ainda estamos em busca. Então, essas pessoas que investem no seu saber, no seu conhecimento, não estão na gandaia. Não estão. Resolveram dizer: peraí, eu não vou nessa onda. Eu não vou aderir a esse sistema. Eu não vou aderir a essa mentalidade coletiva. Como você pode admitir? Vou fazer uma crítica: que uma cidade como Salvador tenha uma semana de carnaval. Isso é um absurdo. Com todo respeito a quem gosta. Mas você não pode entregar uma cidade a isto. Mas a gente se cala. Não, é diversão. Gera imposto. Gera imposto. Gera empregos. A que custo? Sabe como é que os ditadores romanos faziam? Os imperadores? Circo. Pão. Pronto. Para alegrar a população que adorava o sangue humano. É isso. Você vê agora com outro nome. Salvador vira um grande circo. Particularmente, eu acho bonito o carnaval. Acho bonito. Sério. Aquelas pessoas ali dançando, acho bonito aquilo. Culturalmente é bonito. Mas tem um preço. São milhares de pessoas dançando na rua, digamos, sei lá quantos mil pessoas dançando na rua, e o dobro de desencarnado também dançando na rua. É gente que não acaba mais. Eu acho culturalmente bonito, mas deveria ter um limite para isso, Porque isso significa enganar a população e trazer para a cidade todo tipo de espírito que está nessa faixa de vibração. Todo tipo de espírito. Vem de São Paulo, vem de Minas, vem de não sei aonde. Salvador é um grande circo. Que venha ao circo, com todo respeito ao turista. Com todo respeito ao turista. Mas não é a pessoa que eu estou criticando. É essa mentalidade. É essa forma de conduzir uma sociedade. Então, isso causa miséria, porque não há aplicação no saber. Quem são os nossos heróis? Não são esses que estudam. Não são aqueles que se sobressaem no conhecimento, no saber, que desenvolvem pesquisas. Não são. Os nossos heróis são aqueles que estão na ribalta, no palco. Com todo respeito ao talento dos artistas. Não estou criticando o artista, mas nós os transformamos em heróis, desrespeitando até a vida privada deles, porque achamos que eles são o suprassumo, mas são pessoas. Não entregamos à criança o verdadeiro herói. O que é que a criança no Brasil, a criança pobre, quer ser? Jogador de futebol, que é uma arte fantástica, eu admiro. Mas são os heróis das crianças. Por quê? Porque ganham milhões, porque ostentam. Não são aqueles que se desenvolvem, que aplicaram no estudo, no conhecimento. Eu fiz 4 faculdades, eu me formei. Uma delas eu não continuei, que foi engenharia química. Fiz até a metade do curso. E eu me lembro quando eu estudava engenharia civil, a turma toda só tinha bagunceiro. Homens, só tinha acho que 40 alunos, 3 eram mulheres, 37 homens. Eu tinha um professor, ele já faleceu, um professor de fundações, Teodoro Michel Delis, um grego. Ele toda aula ele fazia uma prova. Todo mundo tinha medo dele. Toda aula tinha uma prova. Fantástico, eu adorava isso. Era a forma de eu testar meus conhecimentos. E cada mês ele tinha uma prova da unidade. Era uma unidade por mês. Eram 5 meses, 5 unidades. Isso em engenharia civil. Eu estou fazendo minha prova da unidade, concentrado ali. Esse professor, ele teve um infarto. Ele usava um marca-passo aqui e fumava. Só que por causa do infarto ele deixou de fumar. Ele levava o cigarro, ficava com o cigarro na mão, botava na boca, mas não podia acender porque ele era infartado e usava o marca-passo. E lembro disso dele. Estou fazendo minha prova, todo mundo em silêncio, ele ficava lá na frente olhando para todo mundo, de vez em quando dava um passeio, cutucaram no meu ombro. Eu olhei, não era ninguém, era o colega. Eu voltei. Quando eu voltei, não era a minha prova que estava ali. Era outra prova para eu fazer. Que situação. Eu aí fiz a prova, porque estava ali, eu tinha que fazer. Eu não podia reclamar com o professor. Seria um problema. Eu fiz a prova. E em outro momento, que o professor se distraiu, bate no meu ombro e troca a prova, volta a minha prova. Eu terminei minha prova. Ok. Eu fiquei branco, porque eu não tinha o hábito. Eu só colei uma vez na minha vida. Só colei uma vez. Foi no último ano de psicologia, já adulto. Eu não gostava da disciplina, não concordava com o autor. Eu aí copiei o livro dele, copiei um pedacinho de papel assim, imprimi, botei no meu bolso e na hora H eu passei para a prova. Era para tirar 10, a professora não me deu nota. Deu a prova de todo mundo, disse Adenauer, você colou, eu, professora? Eu fui fiel ao autor. Ela disse, mas está estranho, você botou exatamente o que está escrito, você nem mudou, professora. Eu tenho que ser fiel ao autor. Eu fui fiel ao autor. Não é isso que ele disse, eu botei. Resultado, ela disse, não, você vai para a prova final. Eu fui para a prova final. Mas antes, nós conversamos, eu e ela, e disse, professor, eu não concordo com esse autor. Ele erra nisso, nisso. Eu expliquei todo o livro do autor. Esse Adenauer. É mesmo, é. Você pode dar uma aula sobre o que você não concorda de Skinner? Skinner era tudo, né? Posso. Resultado, antes da final, eu dei uma aula sobre em que eu discordava do autor. Quando chegou na prova final, ele disse, Adenauer, você, eu não vou fazer nenhuma pergunta a você. Diga o que é que você pensa sobre o assunto. Aí eu passei, tirei 10, passei. Essa foi a única vez que eu colei. Mas o que é isso? Por que que trocaram minha prova? Porque todo mundo quer levar vantagem. Ninguém quer aplicar. Os heróis das pessoas não são aqueles que se dão bem pelo exercício, pelo trabalho, pelo estudo. São aqueles que facilmente conseguem as coisas. Essa é a mentalidade coletiva. Isso gera desigualdade. Mas a excelência está nessas pessoas. Os bons espíritos estão nessas pessoas. Os bons espíritos não estão naqueles que rezam. Ah, que bom rezar. Mas por detrás daqueles que rezam, existem problemas sérios, sérios nas religiões. E nós sabemos de escândalos que existem, de pessoas que a gente acha que são maravilhosas e boas porque estão aqui, e no entanto não são. Não estou falando de mim, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não são aqueles que estão fazendo caridade, são boas pessoas, são esforçadas, geralmente estão tentando recuperar ou rever um passado. São aqueles que se aplicam, são aqueles que mostram à sociedade o que é se sacrificar, o que é renunciar. E aí você vai encontrar isso aonde? Aqui em São Paulo você encontra, em algumas cidades do Brasil você encontra essa mentalidade. Uma vez, a primeira vez que eu fui à Suíça, 2003, olha o que aconteceu comigo na Suíça. Uma mulher que eu não conhecia foi me pegar na estação de trem de Zurique às 16h53. Horário marcado para o trem chegar, o trem chegou às 16h53. Eu saltei, ela estava com a tabuleta com meu nome, me apresentei, Adenauer e tal, conversamos, e ela me levou para a casa dela, onde eu ficaria hospedado. A casa dela por 3 dias para fazer palestras em algumas cidades próximas de Zurique, e em Zurique também. Chegamos à casa dela, uma casa de 3 pavimentos, 4 pavimentos, um subsolo e 3 pavimentos. E ela me levou ao subsolo e disse, Adenauer, você vai ficar aqui. Um enorme, um basement enorme. Cama, sanitário, uma sala de estudo, um lugar muito bonito na casa dela. Era subsolo, mas o fundo dava para um terreno, porque para uma floresta, porque era em declive a casa. Ok. Quando nós subimos, ela recebe uma ligação do marido dela. Conversam lá em alemão. Depois ela disse, Adenauer, meu marido está chegando aí e nós vamos viajar agora. E chegou o marido dela, um alemão de 5 metros de altura, né? Fortão e tal. Ela o apresenta a mim, um filho de 12 anos. Me apresenta o rapaz e ela diz, ó, nós vamos viajar. Meu filho passou hoje, recebeu o resultado, passou hoje no vestibular. Ele vai para a universidade. Mas ele vai para a universidade, não é que ele passou no vestibular e não vai cumprir o 7º ano, 8º ano, 9º ano. Vai, mas ele já sabe desde os 12 anos que ele irá para a universidade. O ensino é de tanta qualidade que a escolha de quem vai para o ensino, para o técnico e para a universidade é feita nessa idade e não aos 16, 17, 18 anos. É antes. Qualidade do ensino. Resultado. Eles em meia hora arrumaram o carro e disse, Adenauer, pode ficar aí. Não precisa, basta bater a porta da casa. Não precisa fechar, trancar nada. Fique aí. Eu fiquei 3 dias na casa da mulher, hospedado, sozinho, porque ela saiu. Não me conhecia. Resultado. Eu fiquei assim pensando, como é? Que país é esse? Por que isso não tem no Brasil? Por que nós não confiamos nas pessoas? Porque não temos cultura para isso. Essa cultura não é conhecimento. A nossa cultura não permite isso, que a gente confie nas pessoas. E eu fiquei lá hospedado. Disse, olha, a cozinha aqui, a comida está na geladeira, se vire. Eu não sabia cozinhar, eu ia comer fora. Todos os dias eu saía para comer fora, num restaurante. E me virei sozinho para fazer palestras numa cidade aqui, numa cidade ali. É outro mundo. Suíça, um país de 40 mil quilômetros quadrados, um país de 9 milhões de habitantes. 9 milhões de habitantes. 8 milhões de habitantes. 8 milhões de habitantes. Tudo funciona. Num desses dias eu fui, peguei um trem, fui para uma cidadezinha chamada Kiznak, que fica a 7 estações na beira do lago de Zurique. Fui lá para conhecer a casa de Jung. Comprei o bilhete do trem numa máquina. Isso 2003, numa máquina. Botei lá o dinheiro, sai o bilhete do trem. Entrei no trem e fui. Na terceira, antes da 4ª estação, o trem parou. Eu estava no 2º andar do trem, notei que eu estava sozinho e a máquina parou. Isso que houve? E eu vi o maquinista passar. Eu desci e perguntei o que houve. Ele disse, o trem, a 1ª estação do trem foi anterior. Eu disse, mas eu comprei o bilhete para ir daqui a 4 cidades adiante. Ele disse, esse bilhete que você comprou foi na máquina de 2ª a 6ª. Hoje é sábado. Eu disse, é. Aí eu notei realmente que aquele trem servia àquela cidade só de 2ª a 6ª, não no dia de sábado, aquele trem só ia até ali. Ele disse assim, não tem problema, volte para o trem. Ligou a locomotiva, um trem enorme, ligou, voltou para a cidade anterior, parou, eu saltei, ele disse, bom, com esse bilhete, você vai para aquela plataforma, pega o trem tal, que você vai chegar à cidade. Ele fez isso, essa gentileza de ligar um trem e me devolver para a cidade anterior. Eu pergunto, por que nós não temos isso? Não é porque somos um país pobre. É a pobreza do espírito. Nós precisamos criar os meios de sairmos das nossas dificuldades e não esperarmos Deus, fulano de tal, o sistema, não sei quem. Vamos inovar. Vamos criar, vamos influenciar pessoas para o bem, esse bem, o bem pessoal e coletivo. Senão, nós vamos passar quantos anos assim? Quantos anos? Centenas. Encarnações. Volta aqui, mesma coisa. Mesma coisa, não muda. Então, as causas das misérias humanas não são só causas políticas, sociais, é de uma mentalidade que ainda nos atrasa. Mas existem espíritos no meio desse caldo aí que se sobressai, que transforma, que modifica, e é possível. Não são gênios. São anônimos. São anônimos. Necessariamente não são religiosos, são pessoas comuns, mas que já compreenderam que podem fazer diferente, que não precisa seguir essa mentalidade, que já se perceberam também espíritos. Espíritos, ó, eu estou aqui num experimento, eu estou aqui transitoriamente, eu estou aqui de passagem, e eu vou aproveitar esses 80, 90, 100 anos e fazer a diferença para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, não, A Terra não é um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta de espíritos, de todo tipo. Todo tipo. Tem gente de todo tipo. Quando ele diz, quando Allan Kardec diz que a Terra é uma parte da humanidade, ele se refere aos mundos habitados, eu concordo. Mas se nós falarmos só da Terra, na Terra há muita excelência. Há muita gente boa. Há muita gente que faz a diferença. E eu não estou me referindo só à Suíça, à Europa, aos Estados Unidos, mas aqui mesmo, né? Aqui mesmo, aqui em Salvador, tem pessoas que fazem a diferença. E você vê, pô, essa pessoa é diferenciada. Essa pessoa é diferente. Ela não aderiu a uma vitimização, que é muito comum as pessoas se vitimizarem. Achar que tem direito sem dever. Quem se vitimiza acha que tem direito sem dever. Acha que alguém tem que lhe favorecer. Então, nós precisamos modificar essa mentalidade. Há anos atrás, nós temos uma escola integral Allan Kardec. Está lá em Patamares. Entrou um subsecretário de educação que resolveu fechar a escola. Olha que absurdo. Ele resolveu fechar. Disse, não, essa escola não é para esse bairro. Patamares não tinha direito a uma escola pública. Disse, mas eu chamava de secretário, ele era subsecretário. Ele estava no lugar do secretário. Mas, secretário, aqui nós temos comunidades do entorno de pessoas pobres que precisam de uma escola pública. Aqui tem pessoas que trabalham, são empregados, empregadas domésticas, são empregados que têm filhos. E poderia os seus filhos estudarem aqui em tempo integral. A escola era de tempo integral. Não adiantou. Aí eu disse a ele, secretário, se a escola fechar, isso já foi no final do ano, se a escola fechar, eu vou aos jornais. Ele se sentiu ameaçado e não disse nada. Eu fui a um determinado jornal. O jornal disse, nós não podemos fazer nada. Porque aquele governo divulgava suas obras naquele jornal e ele não podia falar mal daquele governo. Então, a escola fechou. Fechou por um ano. E eu passei um ano inteiro trabalhando para abrir a escola. Felizmente, ele adoeceu. Eu queria que ele desencarnasse, mas eu não tenho esse poder. Eu não tive esse poder. A minha reza não foi tão forte. Ele adoeceu. Entrou outro no final do ano, que aí vamos liberar e reabrir a escola. Ela existe até hoje. Tem 200 e poucos alunos estudando lá. Você veja a mentalidade. Fechar escolas. Não que a gente deva aí abrir escola, que é a solução. Mas não se pode fechar escolas, né? Essa é a mentalidade coletiva que a gente precisa mudar. Vamos erradicar as misérias humanas, cada um fazendo o seu trabalho consigo mesmo. Eu não vou contribuir com a miséria humana. Eu vou contribuir com a excelência do espírito que eu sou. Muita paz.